Essa importante conquista que enche o município de orgulho e reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização dos profissionais e com uma educação de qualidade para todos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Abandono escolar no ensino médio cai pela metade no Acre, aponta o Censo Escolar 2025. Dejanay Oliveira.
Mais estudantes estão permanecendo e concluindo o ensino médio na rede pública do Acre. Dados da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgados nesta sexta-feira, dia 26, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, mostram que os principais indicadores de rendimento escolar melhoraram no estado nos últimos 3 anos. Entre 2022 e 2025, a taxa de abandono escolar caiu de 9,1% para 4,6%, representando uma redução de aproximadamente 50%. No mesmo período, a reprovação passou de 7,7% para 6,2%, enquanto a distorção idade série, indicador que mede o atraso escolar, diminuiu 32,5% para 24,7%. Os dados indicam que mais estudantes conseguiram permanecer na escola, avançar de série e concluir o ensino médio no tempo esperado. O levantamento mostra que a melhora nos indicadores foi registrada em todo o país. Entre 2022 de 2025, a recuperação no ensino médio público caiu de 62%, o abandono escolar foi reduzido em 61% e a distorção idade série diminuiu 28%. No mesmo intervalo, a taxa de aprovação dos estudantes cresceu 11%. Segundo o Ministério da Educação, o MEC, os resultados acompanham a implementação de programas voltados à permanência dos alunos na escola, como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o Programa Pé de Meia. No Acre, o Programa Pé de Meia, lançado em 2024, já beneficiou 47.861 estudantes. Desse total, 51,1% são mulheres e 48,9% são homens. De acordo com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os indicadores mostram que o número maior de estudantes está conseguindo permanecer na escola e concluir os estudos. Outro dado destacado pelo INEP é o crescimento das inscrições de concluintes da escola pública no Enem, que aumentaram 46% em 2022 e 2025. Além disso, o Instituto identificou uma redução de 28% na taxa de estudantes que deixaram de retornar ao ensino médio no ano seguinte, durante o mesmo período. Dejanay Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
O Instituto de Pesos e Medidas do Acre, o IPEM, reforça a fiscalização durante férias escolares. A gente confere na reportagem de Ronaldo Duarte.
Com a chegada das férias escolares de julho, o Instituto de Pesos e Medidas do Acre intensificou as ações de operações especiais Férias Segura para garantir que produtos e serviços comercializados no estado atendam aos padrões de segurança e qualidade. A fiscalização coordenada pelo Imetro verifica itens como capacete, pneus, cadeirinhas infantis, colchões, produtos de higiene e equipamentos de GNV e balanças comerciais, além de conferir a rotulagem e a quantidade informada nas embalagens e a presença do selo de certificação. O IPEM orienta os consumidores a sempre verificar se os produtos possuem o selo do Imetro exigido na nota fiscal e denunciar possíveis irregularidades aos canais oficiais. A operação segue até o dia 30 de junho em todo o estado. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
17 horas e 40 minutos e a polícia identifica fraude fiscal em carga com 133 bois e prende homem. A reportagem de Thaís Carolina.
Um homem foi preso em flagrante, suspeito de participar de um esquema de fraude fiscal durante o transporte de 133 cabeças de gado entre o Acre e Rondônia. A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda e a Agência de Defesa Sanitária de Rondônia, o IDARON. Segundo as investigações, o caminhão transportava uma carga avaliada em cerca de R$ 236 mil reais e apresentou no posto fiscal do Acre documentos indicando que os animais saíram de Feijó com destino à Acrelândia. No entanto, durante uma nova fiscalização, já em Rondônia, o motorista apresentou outra guia de trânsito animal emitida em nome de um remetente diferente. A análise dos documentos revelou que as duas guias se referiam à mesma carga, com os mesmos animais, veículo e condutor, levantando suspeita de fraude. De acordo com a fiscalização, a documentação era incompatível com o rebanho transportado, comprometendo a identificação da origem dos animais e dos responsáveis pela operação. Além da autuação fiscal e da cobrança do ICMS devido, o suspeito foi preso em flagrante por indícios de crime contra a ordem tributária. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Thaís Carolini, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Polícia Civil do Acre apresenta resultados da segunda fase da Operação Capturas e reforça a presença em todo o estado. A reportagem de Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre apresentou os resultados da segunda fase da Operação Capturas, realizada entre os dias 17 de maio e 23 de junho de 2026. A ação, coordenada pelo Departamento de Polícia da Capital e do Interior, mobilizou mais de 150 policiais civis em 13 municípios acreanos. Durante os 40 dias de operação, foram efetuadas 47 prisões, sendo 39 por mandados judiciais e 8 em flagrantes. As equipes também cumpriram 16 mandados de busca e apreensão. No âmbito investigativo, foram instaurados 24 inquéritos policiais, concluídos 27 procedimentos e produzidos 33 relatórios de investigação, além da formalização de medidas cautelares para fortalecer o combate à criminalidade. A operação contou com o emprego de meios terrestres, fluviais e aéreos para alcançar regiões de difícil acesso, incluindo os municípios de Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Jordão, reforçando a presença da Polícia Civil em todo o estado. Da Polícia Civil do Acre, Marcelo Torres, para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, um homem foi atacado com teçado e ficou em estado gravíssimo aqui na capital. Quem nos traz maiores detalhes é Ronaldo Duarte.
Um homem de 48 anos ficou em estado grave após ser vítima de uma tentativa de homicídio na estrada do Calafate, em Rio Branco, na tarde de quinta-feira. Clebson foi espancado e atingido por vários golpes de teçado na cabeça, em um ataque atribuído a integrantes de uma organização criminosa. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu pedir ajuda ao irmão antes de cair nas proximidades da Escola Militar Tiradentes. Equipe do SAMU prestaram atendimento, realizaram a intubação durante o trajeto e reanimaram a vítima após duas paradas cardíacas. A Polícia Militar fez busca na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. A gente confere os últimos preparativos para a Expo Acre Juruá e ainda Copa do Mundo. Brasil enfrenta o Japão na estreia do mata-mata. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Prepara o coração, meu Acre. A maior e melhor Expo Acre Juruá da história já vai começar. Cruzeiro do Sul tá em festa e você é o nosso convidado especial. Não dá pra perder nada. Sintonize nas rádios públicas do Acre, Aldeia FM e na Difusora.
O fogo vai pegar.
das 7 às 9 da noite. A gente entra em campo direto da Arena do Juruá. É o estado inteiro conectado com entrevistas exclusivas, muita informação e aquela energia que só o nosso povo tem. A gente nessa emoção. Expo Acre Juruá 2026. A força e a alegria do Acre batendo forte no seu rádio.
Chegando de madrugada.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Governo do Brasil, cada vez mais do lado das mulheres brasileiras.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV2626, a picape líder do mercado brasileiro. De 329.900 por 299.900. Últimas unidades. E Yaris Cross XR2626, câmbio automático por apenas 149.900. Aproveite para trocar sua SW4 seminova por uma 0 km por até 40 mil de bônus. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta sexta-feira. Olha, há poucos dias da abertura da Expo Acre Juruá 2026, os preparativos entram na reta final em Cruzeiro do Sul. Quem conta pra gente é o nosso repórter Clécio Albano.
A Expo Acre Juruá chega à sua 21ª edição com a expectativa de reunir produtores, empreendedores e visitantes de vários municípios do Acre. Os estandes já estão quase todos prontos. No espaço do agronegócio, o SEBRAE promete destacar as principais cadeias produtivas do Vale do Juruá e de municípios vizinhos.
Dentro desse espaço, ele é um espaço único, onde a gente consegue ter o mercado, onde a gente fortalece o pequeno produtor da agricultura familiar, desde a horticultura, fruticultura, tá? A nossa rapadura.
Entre os destaques estarão os produtos com identidade regional, como a farinha de Cruzeiro do Sul, o açaí produzido em Feijó e o abacaxi cultivado em Tarauacá. O espaço também contará com cooperativas e produtores ligados à indicação geográfica da farinha.
A gente vai ter uma casa de farinha automatizada, toda telada. A gente vai ter, durante a Expo Acre, a gente vai ter as boas práticas de fabricação da nossa farinha de Cruzeiro do Sul. E, além disso, nós vamos ter uma novidade, que é a casa de farinha móvel. Tá? A gente vai botar ela para produção, então o produtor rural que tem a vontade de obter essa casa, é interessante que venha visitar a gente na Expo Acre Juruá.
O diretor superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, disse que o evento movimenta diversos setores da economia regional. A expectativa é fortalecer pequenos negócios e ampliar oportunidades para produtores e empreendedores.
A feira, ela sempre vem trazendo uma evolução e a cada ano a gente vem buscando resultados que tragam melhoria na qualidade de vida das pessoas e melhoria para os comerciantes. Nosso objetivo é sempre fortalecer o pequeno negócio, fortalecer a cadeia produtiva, os pequenos produtores, para que eles consigam sobreviver e desenvolver sua atividade econômica com tranquilidade.
Aqui, ao lado do estádio Arena do Juruá, os últimos ajustes são feitos para receber milhares de visitantes. A agricultura familiar, rodeio, economia criativa e muitos negócios devem marcar esta edição da Expo Acre Juruá.
É uma grande ação, um grande evento no nosso estado, onde as pessoas vêm de todos os municípios e até de outros estados. A Expo Acre Juruá, ela traz um movimento econômico muito grande, tanto para os supermercados, para a rede hoteleira, para a rede de restaurantes, bares.
Na área da agricultura, a Secretaria de Estado de Agricultura prepara um estande com foco em novas culturas que vem ganhando espaço no Acre. Marcos Pereira, que responde pela pasta na região, disse que o café e o cacau estarão entre os destaques dessa edição.
Esse ano a Secretaria vai estar trazendo um estande, mostrando a cadeia produtiva do cacau, né, que é uma outra cadeia que está sendo incentivada pelo governo do estado do Acre através da SEAGRE. Vamos aqui exaltar e enaltecer a cadeia produtiva do café do Juruá. Nós vamos ter aqui nos nossos estandes a representação da Copper Café, de alguns cafés já daqui da região que vão estar aqui mostrando a sua produção e também o produto final para que os nossos consumidores possam adquirir e experimentar dos cafés regionais do Juruá.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, falando em farinha, a inovação chega à produção da tradicional farinha de Cruzeiro do Sul. Uma casa de farinha automatizada e totalmente telada será uma das atrações da Expo Acre Juruá 2026. A gente confere com o Nonato Costa.
Os preparativos para a Expo Acre Juruá 2026 seguem em ritmo acelerado, mas além de ser uma das maiores feiras de negócio e entretenimento do nosso estado, o evento já começou a movimentar a economia local e a transformar a vida de muitos trabalhadores envolvidos na montagem das estruturas. É o caso do servente de pedreiro Márcio Silva do Nascimento. Ele trabalha na construção civil desde os 10 anos de idade e este ano está tendo a sua primeira oportunidade na preparação da feira. Márcio faz questão de agradecer a Deus pela oportunidade diária de trabalho, destacando que esse serviço garante o sustento da sua casa e da sua família. Para ele, fazer parte deste momento vai muito além do salário no fim do mês. Trata-se de orgulho por contribuir com um evento que traz lazer, gera empregos e promove a integração de toda a população do Vale do Juruá. A experiência do trabalhador tem sido tão positiva que ele já faz planos e deseja retomar nos próximos anos para continuar ajudando a construir a feira. É a força do trabalhador acreano fazendo o maior evento da região do Juruá acontecer. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E a gente fala agora do Arraial Cultural 2026 na Gameleira, que segue com a programação até domingo, dia 28, reunindo o 24º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas do Acre, com apresentações culturais, premiação das campeãs, shows musicais e rodadas de bingo coordenadas pela APAE. Hoje, sexta-feira, acontece a abertura do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas com apresentações a partir das 18 horas. Sobem ao tablado as quadrilhas Manguaça de Sena Madureira, Matutos pelo Avesso de Tarauacá, Explosão Junina de Plácido de Castro e Tradição. No palco principal, a programação musical começa com Zé Jarina e Banda. Serão realizadas rodadas de bingo e a animação continua com Átila Miller e banda, encerrando a noite com o grupo Baile no Seringal. Já amanhã será realizada também a apuração do 24º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e a programação conta com Ferdinei Rios, Eduardo Safadão e Sandra Melo e banda. Encerrando no domingo, às 18 horas, será realizada a cerimônia de premiação das Juninas, em seguida, pelo desfile das campeãs. A programação reúne cultura popular, música, dança e entretenimento, consolidando o Arraial como um dos principais eventos juninos do Acre.
Esportes.
E a gente fala agora de Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Japão na estreia do mata-mata. Vamos conferir na reportagem de Bruno Mendes.
Vamos começar com os resultados desta quinta-feira pela Copa do Mundo. Costa do Marfim venceu o Curaçao por 2-0 e se classificou. O Equador bateu a Alemanha por 2-1 e também conseguiu classificação. O Japão empatou com a Suécia 1-1 e será o próximo adversário da seleção brasileira. Tunísia perdeu para a Holanda por 3-1. Paraguai e Austrália empataram em 0-0. E a Turquia venceu de virada os Estados Unidos por 3-2. Nesta sexta-feira, a bola rola para outros jogos da Copa do Mundo envolvendo clubes que querem classificação. 16h tem França e Noruega, Senegal e Iraque. Às 21h tem Uruguai e Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. O técnico de Cabo Verde, Pedro Bubista, falou sobre Vini Júnior. Diz que o jogador está na lista dos melhores que disputam a Copa.
Eu penso que o Vini está tendo mostrado durante esses últimos anos que tem condições para brigar com esses outros, os outros jogadores, até porque já fez vários golos nessa competição e por pertencer também o Brasil, que é uma equipa que é sempre candidato, eu penso sinceramente que ele está dentro dessa lista.
Já na madrugada de sábado, mais duas partidas, Egito, Irã, Nova Zelândia e Bélgica. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Olha, só para a gente complementar, a França venceu por 4-1 a Noruega e o Senegal 5-0 o Iraque. E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, agradecendo sua sintonia e audiência, desejando desde já um excelente fim de semana a todos. Que todos tenham um bom fim de semana, boa noite.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que este programa venha a ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Vamos lá então, vamos dando as boas-vindas a você. Quero dizer que onde você estiver, no Seringal, nas colônias, nos igarapés, na beira do rio, nas fazendas, nos sítios, nas colônias, no escritório, na cidade, no carro, no avião, na faculdade, onde você estiver, que Deus seja contigo, esteja no Brasil ou fora do Brasil, Deus seja contigo, Deus lhe abençoe ricamente. E que este programa seja, como eu falei no início, uma bênção na sua vida, seja algo que vai realmente impactar a sua vida. Eu creio, irmãos, que a partir do que vocês vão ouvir hoje, vocês podem tomar decisões que vão mudar a vida de vocês, ok? Este tema eu falei na semana passada sobre ele, mas senti hoje o desejo muito forte de voltar a falar sobre ele. E eu creio que Deus quer fazer algo novo no coração de alguém. Pode ser uma pessoa, pode ser dezenas de pessoas, Deus é que sabe. Mas então eu vou repetir esse tema e eu espero de todo o meu coração que realmente este meu desejo de fazer isso seja compensado ou recompensado em ver que você foi transformado. E se você sentir que essa palavra realmente trouxe esse alento, trouxe um renovo para você, manda uma mensagem para mim. No final do programa sai o número do meu contato, você pode anotar e mandar uma mensagem pelo WhatsApp para mim, eu vou lhe responder e vou ficar bastante feliz de saber que o que eu estou fazendo é direcionado pelo Espírito Santo, ok? Vamos lá então, vamos orar. Paizinho querido, nós estamos mais uma vez na tua presença de forma diferente, porque a tua presença é conosco a todo instante, mas estamos agora na tua presença para fazer este programa. E pedimos que o Senhor seja conosco. A mim que vou falar, dê-me sabedoria, discernimento, desculpem, dê-me a palavra com ousadia e intrepidez, e aos meus irmãos que vão ouvir, dê entendimento, discernimento, e que eles possam realmente aprender nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Eu quero orar ainda, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos nesta noite, aqueles que estão sentindo dores neste momento, estão doentes da alma, seja dor no corpo físico, seja dor no coração, como a gente fala, dor na alma, nas emoções, dor que vem das emoções. Então, Senhor, seja ela qual for, peço que o Senhor derrame agora sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, o teu bálsamo, o bálsamo que cura, o bálsamo que traz refrigério. Sim, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que todo mal que está gerando esse desconforto no meu irmão caia por terra, seja anulado, em nome de Jesus. Eu declaro a tua cura, eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre a vida do meu irmão, em nome de Jesus, sobre a vida da minha irmã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos meditar. Então, como eu falei para vocês na semana passada, eu falei sobre esse assunto. O assunto é o desafio do domínio próprio na vida do cristão. Então, eu vou falar sobre domínio próprio. Nós temos sabido e visto, testemunhado na nossa própria vida, que o maior campo de batalha do cristão não é o externo, também não é contra as forças espirituais do mal, como muita gente pensa. O maior campo de batalha, ou a maior luta que nós enfrentamos, é a luta contra nós mesmos. Então, a falta de domínio próprio destrói o que o cristão leva anos para construir e abre portas para que quedas, pecados e decisões precipitadas aconteçam. Então, em Romanos capítulo 7, verso 23, a Bíblia diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, a lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, tem a lei de Deus e tem a lei do pecado. É aquilo que me domina, que nos domina. E por isso nós precisamos deixar que o Espírito Santo exerça governo sobre a nossa vida e nos ensine a reinar sobre as nossas circunstâncias. E a gente tem através do domínio próprio. Quando o cristão aprende e desenvolve o domínio próprio em sua vida, muitas coisas deixam de acontecer no sentido de sofrimentos, de escolhas erradas, de práticas erradas, assim como do outro lado. As coisas boas começam a fluir mais, a acontecer mais. O que é o domínio próprio? É a capacidade que a pessoa tem de dizer não aos convites da sua carne, das suas emoções. Ou seja, é a capacidade que a pessoa tem de não fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Porque é importante que você entenda que o domínio próprio não envolve apenas a resistência ao pecado, mas é também fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 20, 22, 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa temperança é o que em outras versões aparece como domínio próprio. Ou seja, a pessoa nem é extrema direita nem extrema esquerda. Ela é centrada, ela é temperada, ela é equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Então, quando ele diz o fruto do Espírito, significa uma única obra com várias dimensões. Porque se falta o domínio próprio, falta a plenitude do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo governa em nossa vida, a carne perde força, as emoções perdem força e prevalece a razão, prevalece a fé. É importante entender que sem domínio próprio não há vida espiritual saudável. Irmão, isso aqui é muito importante. Muito mesmo. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja que essa palavra espírito aqui está em maiúsculo no texto da Bíblia. Então, significa que é a minha carne lutando contra a vontade do Espírito Santo em minha vida. Então, não pode dar certo isso, né? Caminhar no Espírito impede o cumprimento da vontade da carne. Então, eu tenho que andar no Espírito, ou seja, andar na direção do Espírito Santo sempre. A ausência de domínio próprio revela fraqueza espiritual interna. Outro ponto que é importante a gente observar é o perigo da falta de domínio próprio. Primeiro, o perigo da falta de domínio próprio torna o cristão vulnerável a ataques. Veja, em Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Nesse sentido aqui, o Espírito está em letra minúscula, é o Espírito do homem, né? Em outras palavras, a gente poderia dizer, como cidade derribada, uma cidade quebrada, né? Sem muros. Naqueles tempos, o muro era a proteção da cidade. Então, quem tinha uma cidade fortificada com muro, se sentia como hoje se sente alguém que está num condomínio de luxo, com segurança, todo cercado e tudo mais. Se sentia seguro. Então, a cidade, mas já uma cidade derribada, sem muros, ela está exposta a qualquer ataque dos inimigos. Assim também, uma pessoa que não tem domínio próprio, ela fica exposta a ataques, fica vulnerável, ela fica mais fácil. Por quê? Porque ela não tem a proteção. Por quê? Porque ela perdeu a proteção, ela falou coisas demais, ela disse o que não deveria dizer, fez o que não fez, porque não teve o domínio, porque não segurou. Tem constantes invasões espirituais, ataques espirituais diretos, né? Porque ela fica exposta. Essa pessoa normalmente tem instabilidade emocional, ela não é equilibrada. Ela tem perda de autoridade espiritual e tem quedas frequentes. Uma pessoa que cai, levanta, cai, levanta. Outro ponto que a falta de domínio próprio nos alerta é: pequenos impulsos geram grandes destruições. A maioria das quedas bíblicas não veio de tentações gigantescas, mas de impulsos não dominados. Moisés ficou irado e deixou de entrar na terra prometida. Davi se apaixonou, desejou ardentemente uma mulher que não era sua, deitou com ela e isso estragou a vida dele e da sua família para o resto da vida. Pedro disse que não negaria Jesus. Jesus disse: você vai me negar. E porque ele não teve o domínio próprio, ele negou a Jesus. Negou a Jesus. Esaú fez uma escolha por ser impulsivo, por agir por impulso. Ele perdeu o direito à primogenitura, que é a pessoa tinha 50% a mais na partição da herança. Ele perdeu, trocou por um prato de comida. E depois ele quis voltar atrás, mas não tinha mais jeito, ele já tinha feito o negócio. Tudo por falta de domínio próprio. Então, a falta de domínio próprio pode destruir o propósito de Deus na vida da pessoa. O exemplo é o mesmo Esaú. Em Hebreus 12, 16, 17, fala assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não tinha mais jeito, estava feito. Esaú trocou o eterno pelo imediato. A bênção dele era eterna, ele trocou por um prato de comida. Uma decisão impulsiva, baseada no impulso, sacrificou o seu destino. A carne sempre tenta negociar o propósito de Deus por prazeres passageiros. Um momento, ainda dentro desse ponto, a falta de domínio pode destruir o propósito da gente, é importante que a gente entenda que um momento, às vezes, numa situação assim, normal da nossa vida, num momento, a pessoa sem controle pode perder anos de caminhada. Moisés perdeu a entrada em Canaã por causa da ira. Ele ficou irado. Sansão perdeu o chamado por não dominar seus desejos. Lembra que Sansão teve uma amante chamada Dalila e, por causa dela, ele sabia que não podia se deitar com ela, se deitou. Ele fez uma porção de coisas erradas e Deus ficou ali na paciência, mas chegou um momento que não deu mais e o Espírito Santo saiu dele, abandonou ele. O domínio próprio é uma disciplina espiritual. Nós temos que entender isso. Paulo viu o corpo dele, o corpo, como algo que devia ser disciplinado. Em 1 Coríntios 9, 25 e 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, tendo pregado para os outros, vi fazer o mesmo erro, cometer o mesmo erro que eles cometiam. Então aqui nós temos três ensinamentos importantes. Primeiro, a disciplina intencional. Eu esmurro o meu corpo. Isso não quer dizer que ele desse murro de fato no corpo dele, mas ele sujeitava a vontade do corpo ao querer, ao propósito, ao querer de Deus. Tinha governo espiritual. Ele diz: eu reduzo o meu corpo à servidão, eu faço do meu corpo um escravo. Não do prazer, mas da obediência. Então tinha também o risco, a consciência do risco para não ser desqualificado. Então ele estava de olho naquilo que a conduta dele poderia representar em termos de testemunho com relação às pessoas que observavam a vida dele. O domínio próprio exige treinamento. Treinamento espiritual contínuo, não pode parar. O domínio próprio não nasce da força humana, mas da prática diária, da obediência, do exercício. Irmão, não tem. Você não pode tornar uma pessoa com domínio próprio se ele não for exercitado no seu dia a dia. Você tem vontade de fazer uma coisa, vontade de esmurrar alguém. Todos têm vontade, assim. Eu costumo dizer que não. O que você sente não é tão importante quanto o que você faz com o que sente. Esse é o mais importante. Ok? Então eu posso dar asas ao que eu estou sentindo, ou posso simplesmente algemar esse sentimento para que ele não prospere em mim, né? Então, é importante a gente entender também que a capacitação do Espírito Santo vem para que nós tenhamos o domínio próprio. Deus nos deu poder para dominar a carne. Isso chama graça. Eu costumo dizer que a graça é a capacidade que Deus nos deu para dizer não ao pecado. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque não, Deus não nos deu o espírito de temor, algumas versões diz de covardia, mas de fortaleza, noutra versão diz de ousadia, e de amor e de moderação. Fortaleza é a capacidade que nós temos de vencer. Ele nos deu também amor, que é a motivação correta para a gente continuar lutando. E nos deu moderação. É uma mente equilibrada e governada pelo Espírito Santo. Só assim, irmãos, nós conseguiremos ir adiante. Vamos continuar, então. O Espírito Santo fortalece a vontade correta. Entenda isso aqui. Ele ilumina a nossa mente, renova. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês renovem a mente de vocês, que a mente de vocês seja renovada, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Se não renovar a mente, não vai para lugar nenhum. Então, o Espírito Santo fortalece a vontade correta. Ele ilumina a nossa mente, ele fortalece o nosso querer, a nossa vontade santa, a vontade de fazer aquilo que é para ser feito, do ponto de vista do plano, do propósito de Deus para a nossa vida. E ele ilumina, ele sustenta o agir, e o agir daquilo, naquilo que nós temos para executar. Ele sustenta, nos sustenta enquanto nós estamos agindo, né? É a graça capacitadora que vem de Deus, nos capacitando para fazer o que deve ser feito. Um outro ponto importante dentro dessa questão do domínio próprio é que a gente tem alguns exemplos na Bíblia, eu até já falei alguns deles, e a gente vê as raízes bíblicas da queda por falta de domínio próprio. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou vencer agora, eu vou tomar a decisão, eu vou ter domínio próprio e tudo vai ficar bem. Mas não é assim, porque às vezes dentro de nós tem deformidades que precisam ser tratadas. Porque senão a gente acaba perdendo o controle, perdendo o domínio. Por exemplo, Sansão. Sansão era um sujeito ungido, mas indisciplinado. Ele não tinha disciplina. Era forte no físico, mas fraco na alma. Então, por causa de uma mulher, ele perdeu tudo. Perdeu o chamado, perdeu tudo. Nesse caso dele, o chamado não sustentou a falta de autocontrole. Em Juízes 16, 20, fala assim. E disse Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele achava que ainda estava com força, mas não tinha mais nada. Estava igual um ser humano normal. E aí sofreu muito por causa disso. Sofreu muito por causa disso. Moisés era um líder poderoso, mas foi vencido pela ira. Deixou de entrar na terra prometida por causa disso. Davi, um coração segundo Deus, mas vencido pelo desejo. Pedro, impulsivo, precipitado, governado pelas emoções. Falou sem pensar, agiu sem discernir, negou sem receber. Negou a Jesus sem receber, sem perceber que realmente tinha negado. Depois, quando ele percebe a besteira que fez, aí chora amargamente arrependido. E Deus é tão bom que perdoou, restaurou a chamada dele. É importante entender isso, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes todos nós, em algum momento, perdemos o controle, perdemos o domínio próprio. Mas quando você vê que perdeu, volta atrás, conserta, porque Deus está disposto a recomeçar com você. Então hoje, diante de tudo isso, o que resta diante de nós é um chamado urgente ao domínio próprio. O domínio próprio não é opcional na vida cristã, é marca de maturidade espiritual, sinal de quem está sendo moldado pelo Espírito e prova de que a carne não está no trono. A falta de domínio próprio destruiu homens fortes, reis, guerreiros e apóstolos. E continua destruindo vidas hoje, hoje, aqui e agora. Como é que está a sua vida? Você que está me ouvindo agora, irmão, como é que você é uma pessoa de pavio curto? É uma pessoa que diz tudo que vem na hora, o que vem na boca fala? Ou é uma pessoa equilibrada, que controla as suas palavras, que pensa antes de falar? Mas a boa notícia é que Deus nunca pediu que o cristão dominasse a si mesmo sozinho. Ele nos deu o Espírito Santo, que gera o fruto. Lembra que ele diz, mas o fruto do Espírito é o domínio próprio. Ele nos deu a palavra que ilumina o caminho, a graça que capacita e a comunhão, a presença que fortalece, né? Então nós temos que considerar tudo isso, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós devemos considerar isso seriamente. Temos que sempre saber que o Senhor não nos abandonou, nós não estamos sozinhos. A batalha é real, mas a vitória é possível. Em Tito 2, 1 e 12, ele diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata e justa e piedosamente. Ou seja, a graça educa, e a educação envolve disciplina, renúncia e perseverança. Hoje Deus nos chama a reconhecer onde perdemos o controle. Onde foi? Em palavras? Em ira? Em desejos? Emoções? Impulsos? Hábitos secretos? Entregar ao Espírito Santo o governo da alma. Ele não veio apenas para nos consolar, mas para nos governar. É importante entender que é preciso recomeçar onde caímos. Quedas por falta de domínio próprio não precisa definir o destino de ninguém. Sansão teve um fim infeliz porque não se arrependeu no tempo certo, mas Pedro se levantou e se tornou um dos pilares da igreja. A diferença não foi a queda, mas a resposta à queda. É preciso também assumir uma decisão definitiva. Domínio próprio não nasce em um culto, não nasce neste programa, mas em uma decisão seguida da prática diária. Você pode decidir isso aqui hoje e agora. Se você hoje recebe influências negativas e age conforme elas, se você hoje percebe áreas da sua vida onde falta o domínio próprio, não se esconda, não se justifique, não adie. A mesma mão que transforma temperamentos, renova mentes, cura memórias e quebra vícios, está estendida para você hoje, aqui e agora. O Espírito Santo chama você para viver uma vida equilibrada, disciplinada, fortalecida, governada pelo céu. Uma vida que dê frutos para Deus, livre das algemas e dos desejos da carne. A resposta para tudo isso está nas suas mãos. O Espírito Santo nos chama a formar em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos chama a ter o domínio próprio que nos leva a não negligenciar a oração, a leitura diária da Bíblia e a não negociar o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude. Se essa palavra te tocou, que o Senhor te ajude, te fortaleça e te conduza, e que o teu coração se submeta para que ele reine e prevaleça em sua vida. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100. 99946-9100.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora.
Pode tudo dar certo, mas do nada pode dar tudo errado. Quer ver,
ó? Um, dois, três. Áudios que eu mandei, ela me sonhou. Nessa hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei, mas ela me xingou. Pela última
tudo.
Menos é mais em Natanzinho, em Salvador.
Solta a voz, vá.
Um, dois, três. Áudio que eu mandei, ela visualizou. Na hora pensei, ela vai responder. Amor, te perdoei. Mas ela me xingou.
Te levo de novo pra mim, pra ver você dançar nessa brisa da praia, vendo o sol raiar, então vai moça baia. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui. O verão chegou, vem montar no meu jet ski. Se tu vai, eu também vou, pra mim fico melhor assim. Solteiro e ser feliz, solteiro e ser feliz.
Na cama, pra você meu coração tá só de enfeite aqui.